um novo ministro da Saúde em meio à crise da Covid-19, o quarto ministro da Saúde desde que a pandemia eclodiu. Um ministro que chega no pior momento do Brasil, com recordes de mortes diárias, hospitais lotados e vacinação lenta. Um ministro que diz que será apenas um executor da política do governo. Governo liderado por Jair Bolsonaro. Eu sou o Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 16 de março de 2021. Primeiro dia de trabalho do novo ministro da Saúde, médico cardiologista Marcelo Queiroga. Ele deu início à transição com o general da ativa Eduardo Pazuello, que está de saída da pasta depois de 10 meses no cargo. O Brasil terá então seu quarto ministro da Saúde durante o maior desafio sanitário enfrentado pelo mundo em um século, que é o combate à Covid-19. Uma doença que levou o mundo a um estado de pandemia. Uma doença que já matou mais de 2 milhões e meio de pessoas, 280 mil delas apenas no Brasil. O país que é o segundo que mais registrou óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos.
O Brasil vem batendo recordes de mortes diárias, vê seus hospitais saturados e também tem uma vacinação lenta. O país vive seu pior momento, isso enquanto outras partes do mundo que conseguiram vacinar mais rapidamente já apresentam melhoras. Foi essa situação, aliás, que elevou a pressão sobre Eduardo Pazuello, um militar que nada entendia de saúde, que chegou a admitir que sequer conhecia o SUS, o Sistema Único de Saúde, sistema brasileiro que é referência mundial. Um general que está, inclusive, sendo investigado por causa da crise de falta de oxigênio em Manaus no início do ano, uma crise em que pessoas morreram por falta de ar nos hospitais.
Esse é o contexto da saída do Pazuello, militar que sempre foi fiel ao Bolsonaro. Um ministro que, quando ousou discordar do presidente, teve que aparecer num vídeo constrangedor dizendo, com o Bolsonaro ali do lado dele, que um manda e o outro obedece. Ou seja, quem mandava era o Bolsonaro e ele, o Pazuello, estava ali para obedecer. E essa é uma questão que permeia a ocupação do Ministério da Saúde desde o início do governo Bolsonaro.
O cargo era ocupado inicialmente pelo médico Luiz Henrique Mandetta, que antes já tinha sido deputado pelo DEM. O Mandetta começou ali na toada bolsonarista. Era contrário, por exemplo, ao modelo do Mais Médicos, um serviço de atenção básica criado nos governos petistas. Mas aí veio a pandemia no começo de 2020 e as discordâncias com o Bolsonaro começaram a aparecer. Mandetta, então, foi demitido em abril daquele ano. Daí veio outro médico, Nelson Teich. Não durou nem um mês. Bateu de frente com o presidente e caiu. A solução foi pôr ali quem de fato estava disposto a obedecer. Pazuello ficou primeiro como interino e depois foi efetivado. Mas depois de 10 meses de obediência, a situação brasileira chegou a essa atual que a gente vê. E por isso que todo mundo se pergunta. Agora que o Ministério da Saúde voltou para a mão de um médico, esse médico vai obedecer sem contestação às ideias e atitudes do presidente?
A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro Pazuello tem trabalhado arduamente para melhorar as condições sanitárias do Brasil e eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho e nós conseguirmos vencer essa crise na saúde pública brasileira, que não é só da saúde pública brasileira, vocês sabem, é um problema mundial, a imprensa...
Isso que você acaba de ouvir é o Marcelo Queiroga chegando para o seu primeiro dia de trabalho no Ministério da Saúde em Brasília, começando ali a transição com Pazuello. Ele estava usando máscara e disse, em dado momento ali para os jornalistas, que toda aquela aglomeração em volta dele não era recomendada. Dois bons sinais. Mas o centro ali da fala dele ao chegar ao Ministério foi de que sua gestão será de continuidade. E que o ministro apenas executa o que o presidente manda. Meio óbvio em situações normais, mas não na gestão da pandemia de Covid-19 no Brasil.
Música Desde quando o estado de pandemia foi decretado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, Bolsonaro minimizou e desdenhou a gravidade da crise, aglomerou pessoas em eventos oficiais pelo Brasil, sabotou o isolamento social em nome da economia, questionou sem base científica o uso de máscaras, defendeu e financiou medicamentos sem eficácia e desestimulou a vacinação da população, além de ter atrasado as negociações para a compra dos imunizantes.
Ao mesmo tempo, o presidente incita a população contra governadores e prefeitos que decretam medidas de restrição de circulação, mesmo no momento de esgotamento dos leitos hospitalares. A principal obsessão do presidente é atacar as quarentenas, e ele já deixou claro qual é seu cálculo ao adotar essa posição. A quarentena impacta a economia, e o Brasil, com economia ruim, acaba com o governo dele. Palavras usadas pelo próprio presidente. Presidente que é candidato à reeleição em 2022. Essa é uma visão cuja conta não fecha, segundo especialistas em saúde e em economia. Só dá para reabrir de verdade quando a doença for controlada, quando as pessoas pararem de morrer e a transmissão for reduzida. As quarentenas ajudam nisso, enquanto a população não é vacinada. E a vacina é a única saída para a pandemia. Por isso, um programa de governo consistente nessa área é essencial.
Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é bolsonarista. Apoiou a campanha de Bolsonaro em 2018. É próximo do filho mais velho do presidente, o senador Flávio. Flávio, inclusive, é apontado como responsável pela indicação. Antes de virar ministro, Queiroga foi indicado para um cargo de diretoria na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não chegou a ocupar o cargo porque não chegou a ter o nome analisado pelo Congresso, mas já estava ali na órbita do governo. Ao mesmo tempo, o Queiroga já escreveu textos defendendo o isolamento social. O novo ministro também é contra o uso da cloroquina, propagandeada por Bolsonaro como tratamento contra a Covid-19, mesmo sendo um remédio ineficaz, que não funciona contra a doença.
Em torno dessa situação que surge um ceticismo em relação à mudança no comando do Ministério da Saúde. Governadores, especialistas em saúde e até o ex-ministro Nelson Teich vieram a público dizer: não adianta mudar o ministro sem dar autonomia para ele, sem colocar técnicos em postos-chave do ministério. Postos esses que foram sendo ocupados aos poucos por militares no governo Bolsonaro. Eles dizem que não adianta mudar o ministro sem mudar a política de governo, uma política que já receitou abertamente a cloroquina, que já produziu esse remédio gastando dinheiro público com esse medicamento ineficaz, uma política que titubeou na compra de vacinas, recusou ofertas e deixou o Brasil lá atrás na fila na hora que o fornecimento de imunizantes ficou escasso.
Eu vim completamente de uma maneira despretensiosa, no sentido e com muita esperança, e realmente eu acreditei. Acreditei que tudo pudesse mudar. Sonhei com cada coordenação do Ministério da Saúde sendo liderada por pessoas técnicas da mais alta qualidade. Sonhei com o comitê de vacinas, sonhei com a criação de um gabinete de crise 24 horas funcionando para tentar atender os governadores e os prefeitos e ajudar, porque eu acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer, na minha visão. Mas acho que foi só um sonho, espero que em breve ele se torne realidade.
Essa que você acaba de ouvir é a Ludmila Rajar, em entrevista para a Globo News na segunda-feira. Ela também é cardiologista e chegou a ser cotada para assumir o cargo do Pazuello. Preferida do centrão da Câmara, ela cita aí que chegou a sonhar o que iria fazer caso ocupasse o cargo, mas não deu certo. No domingo, o Bolsonaro, o seu filho Eduardo, que é deputado federal pelo PSL de São Paulo, e o próprio Pazuello se reuniram com a médica em Brasília. Eles fizeram ali uma espécie de sabatina com ela. Segundo uma reportagem de bastidores publicada pelo site Poder 360, Bolsonaro teria dito a seguinte frase para Ludmilla, abre aspas, "Você não vai fazer lockdown no Nordeste para me fuder e eu depois perder a eleição, né?" Fecha aspas.
Logo depois dessa reunião, a médica cardiologista começou a ser alvo de uma campanha contrária promovida por bolsonaristas nas redes sociais. Um vídeo em que ela aparece tocando violão para Dilma Rousseff e cantando Amor I Love You, da Marisa Monte, foi parar nos grupos de WhatsApp. A Ludmilla já foi médica da ex-presidente e o vídeo foi gravado nesse contexto, quando a Dilma ainda estava no comando do país e era atendida pela cardiologista. A Ludmilla, logo depois que ficou configurado que ela não ia para o governo, disse que as mensagens contra ela nas redes não ficaram só na crítica. foram para o campo da ameaça. Ameaça contra ela e contra familiares. A médica relatou até que pessoas tentaram acessar o quarto dela no hotel que estava em Brasília. Só não foram até lá porque acabaram barradas por seguranças no meio do caminho.
A Ludmilla acabou não ficando com o cargo, mas o episódio que envolveu sua conversa com o presidente e o que veio depois ilustram a série de fatores que envolvem ocupar esse cargo. É preciso lidar com as vontades do presidente e a pressão de seus apoiadores radicais. É preciso também lidar com as pressões do Congresso. O centrão do presidente da Câmara, Arthur Lira, ajudou a pressionar Bolsonaro para demitir Pazuello e queria emplacar o nome do novo ministro. Tentou vários, incluindo a Ludmilla. Saiu derrotado dessa disputa por espaço na máquina e mandou um recado para o governo. Talvez esse fosse o momento de Bolsonaro acenar a base aliada, já que o governo pretende aprovar reformas no Congresso, e não o momento de escolher alguém da sua cota pessoal, como é o caso do Marcelo Queiroga.
Para os neo-aliados do Centrão, que antes eram atacados por Bolsonaro e hoje são um pilar de sustentação do presidente no Congresso, o ministro da Saúde não pode mais errar, assim como o próprio governo. Depois de meses de negacionismo, na semana passada, o próprio Bolsonaro deu um sinal de inflexão. O presidente apareceu na quarta-feira de máscara num evento oficial em Brasília, algo raro, e defendeu a vacinação da população. Seu filho mais velho, Flávio, fez campanha pela vacinação nas redes sociais. Essas atitudes foram interpretadas como uma reação ao discurso naquele mesmo dia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve de volta seus direitos políticos e é um forte concorrente ao Palácio do Planalto em 2022. A contrariedade com o isolamento social, porém, não foi embora do discurso do Bolsonaro. Já no dia seguinte, o presidente atacou governadores que adotam as quarentenas. Vale acompanhar, portanto, com atenção, qual é a política que o governo vai adotar a partir de agora. Política que o novo ministro diz que vai seguir de forma fiel.
A gente fala muito em colapso dos sistemas de saúde pelo Brasil. Mas quais dados mostram essa realidade? O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto e fala sobre isso.
Um levantamento feito por pesquisadores da Fiocruz mostrou que ao longo do último ano, 72 mil pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais do país morreram fora das unidades de terapia intensiva. Isso significa que a cada 3 pacientes hospitalizados com a doença, um morreu sem conseguir atendimento adequado nas UTIs, ou por falta de vagas, ou por dificuldades de acesso aos hospitais com leitos especializados em áreas remotas. Esse número pode ser ainda maior porque não há dados sobre 10% das vítimas. O quadro revela que o sistema de saúde, apesar do aumento inédito de 61% no número de leitos de UTI no país desde o início da pandemia, não suportou a quantidade de doentes. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas caso o sistema de saúde estivesse mais bem preparado e não tivesse colapsado. O temor dos pesquisadores é que agora, na pior fase da pandemia no Brasil, com 25 das 27 capitais em estado crítico de ocupação de leitos, mais pessoas morram sem ao menos conseguir chegar aos hospitais.
E, Estevão, adianta apenas abrir vaga de UTI?
Alguns estados já prometeram mais leitos, como São Paulo. Os especialistas dizem que a medida é bem-vinda, mas não suficiente. O problema dessa iniciativa é que para cada leito de UTI para doentes com Covid aberto, é necessário praticamente um médico bem treinado. Esses profissionais precisam ser especializados para saber utilizar os ventiladores mecânicos. Hospitais em Belo Horizonte, por exemplo, não estavam conseguindo abrir novos leitos agora no começo de março, justamente por falta de profissionais. Com a ocupação de leitos de UTI completa em vários hospitais, os médicos intensivistas estão trabalhando no limite. Para os especialistas, a solução é reduzir o número de casos de infecção para que daqui a algumas semanas a pressão sobre o sistema de saúde seja reduzida. E para diminuir o número de doentes, a única solução é aumentar as restrições de circulação, adotando, por exemplo, os lockdowns.
Esse texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Chalot fala agora sobre as manifestações políticas no sul e no sudeste asiático e nas simbologias que permeiam esses protestos.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Manifestantes pró-democracia vêm saindo às ruas de Taiwan, da Tailândia, de Hong Kong e de Mianmar há meses. O noticiário sobre protestos no sul e no sudeste da Ásia registra alguma coisa parecida com uma primavera asiática de baixa voltagem. Em cada um desses países, em cada uma dessas regiões, a pauta de reivindicações é diferente, mas sempre com uma coisa em comum, que é a demanda por democracia, a demanda por maior participação popular na vida política. Uma característica marcante desses movimentos é a participação de jovens. E a participação desses jovens tem levado ao surgimento de estratégias criativas para enfrentar a brutalidade policial. Até agora, taiwaneses, tailandeses, hongkongueses e mianmarenses levavam adiante as suas causas de maneira mais ou menos separada. Mas alguns líderes do movimento atentaram para um fato curioso. Todos esses lugares têm uma característica culinária em comum. Em todos eles, o consumo do chá, uma bebida que é muito popular em todo o Oriente, passou por adaptações locais. Uma característica peculiar é a adição de leite no chá. Em alguns lugares há ainda a adição de leite condensado, em outros de tapioca e de açúcar. A China, entretanto, mantém o consumo austero do chá sem aditivos na maior parte das vezes. Olhando de longe, essa sacada pode parecer uma ingênua bobagem, mas não é. A juventude engajada nos movimentos pró-democracia transformou esse detalhe num slogan. A chamada Aliança do Chá com Leite passou a ser mencionada em hashtag nas redes sociais e ganhou versões em cartazes e faixas nas ruas. Num ambiente repressivo, a descoberta desses paralelismos fortaleceu a ideia de que essas lutas por democracia não são completamente isoladas e que a variedade de pautas políticas, assim como a variedade de receitas no consumo do chá, representa uma diferença que não afasta. Ao contrário, agrega lutas distintas que têm, no fundo, um mesmo ideal.
Dos sinais do novo ministro da Saúde, passando pelo colapso hospitalar pelo Brasil e fechando com a aliança do chá com leite na Ásia, durma com essa.
Com o roteiro de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!